Olá, boa tarde. No Instituto de Vulcanologia da Universidade dos Açores, o IVAR vai reforçar a monitorização do vulcão de Santa Bárbara, cujo alerta vulcânico subiu para V3, adiantou o coordenador do Gabinete de Crise, João Luís Gaspar.
Na próxima semana, o Instituto de Vulcanologia e o CIVISA vão realizar algumas amostragens de gás, seja nas fumarolas da Fuga do Enxofre, seja também nos poços geotérmicos e em terrenos em torno do vulcão de Santa Bárbara, ao mesmo tempo que iremos fazer algumas colheitas de águas para verificar se os padrões físico-químicos se mantêm idênticos ao que tínhamos no passado.
O nível de alerta do vulcão de Santa Bárbara na Ilha Terceira voltou ontem a subir para V3, o sistema vulcânico em fase de reativação, em que já tinha estado no verão de 2024. Isto quando dois sismos de magnitude de 3.6 e 3.5 na escala de Richter foram sentidos na Ilha Terceira no âmbito da crise sismo-vulcânica em curso. Num comunicado, o CIVISA, o Centro de Informação e Vigilância Sismo-Vulcânica dos Açores, adiantou que os abalos foram registados a perto das 10 da noite de quinta-feira e tiveram epicentro a cerca de 3 km e 4 km, respectivamente, de Santa Bárbara. No outro comunicado, o IPMA avança que apenas um sismo de magnitude 3.8, com epicentro próximo das 12 ribeiras, foi registado nas estações da rede sísmica do arquipélago. Os sismos foram sentidos em toda a ilha e também na Ilha de São Jorge, tendo atingido a intensidade máxima de 5 na escala de Mercalli modificada na parte oeste da Ilha Terceira. A estrada do Raminho, na mesma ilha, deverá ficar transitável no mês de dezembro. A Secretária Regional das Infraestruturas, Berta Cabral, explicou que a intervenção foi mais demorada para garantir qualidade técnica e condições de segurança.
Daquilo que na altura queriam que nós fizéssemos à pressa, que era retirar ali umas árvores e umas coisas e resolver tudo, como se isso fosse possível. Não podemos tentar fazer as coisas só porque é rápido e depressa. Temos que fazer com todas as condições e qualidade técnica para estarmos todos conscientes de que ninguém corre risco nessas estradas. É mais caro, mas é mais seguro e vai certamente ter maior perenidade, que é o que também nos interessa. E ela está a chegar ao fim e, portanto, em dezembro, certamente, espero que tenhamos já a estrada transitável.
Berta Cabral, Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, o SPAC, revelou hoje que existe um avanço positivo nas negociações com o consórcio Newtour MS Aviation, interessado na privatização da Azores Airlines, reiterando total disponibilidade para um desfecho positivo do processo. O sindicato revela que nas reuniões com o consórcio foram identificados princípios fundamentais que servirão de base ao entendimento final entre as partes. O entendimento entre o consórcio e trabalhadores foi considerado fundamental para fechar uma proposta vinculativa para a compra da Azores Airlines a ser formalizada até dia 10 de novembro. O SPAC realça também que a recente desclassificação de documentos da companhia aérea veio permitir uma maior transparência e criar condições mais favoráveis para a condução das conversações com o potencial comprador. O sindicato reitera total disponibilidade para trabalhar de forma construtiva para que o processo de privatização tenha um desfecho positivo, alertando estar em causa a estabilidade e sustentabilidade do setor da aviação comercial nacional. O vice-presidente do Governo reuniu-se ontem com o Instituto da Segurança Social na região e com a banca para agilizar o pagamento dos salários em atraso dos trabalhadores portugueses da base das Lajes. Depois de criticar os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa, Artur Lima lamentou igualmente a ausência de colaboração da ministra da Segurança Social e disse que o Governo Regional está a substituir-se àquelas que são as obrigações do Governo da República.
A senhora ministra da Segurança Social não quer saber do assunto para nada. Nem autoriza sequer que o ISA possa dispor do dinheiro que eles têm e precisa apenas de uma autorização da senhora ministra e que pouparia ao Governo da República e ao Governo Regional se terá a pagar juros. Portanto, é uma total falta de respeito aos órgãos do Governo.
Por outro lado, o governante referiu que ainda não ocorreu nenhuma reunião bilateral entre Portugal e os Estados Unidos. O PSD Açores na República defendeu a melhoria das condições de trabalho dos serviços de justiça na região, nomeadamente um reforço dos quadros e intervenções no seu edificado. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O deputado açoriano social-democrata Francisco Pimentel falava numa audição da Ministra da Justiça na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, onde se referiu à falta de oficiais de justiça nos Açores, concretamente nos tribunais de São Roque do Pico e de Santa Cruz das Flores.
Dos 9 pilares em que assenta a agenda do governo para a justiça, 4 merecem-nos, nomeadamente para os Açores, destaque pela sua importância. A primeira tem a ver com a valorização das carreiras. A senhora ministra disse logo no início que não há reformas sem pessoas. Isto vem a propósito da situação gritante que se vive na região autónoma dos Açores da falta de oficiais de justiça. Temos 2 casos concretos do Tribunal de Santa Cruz das Flores e do Tribunal de São Roque do Pico, que neste momento só tem 2 oficiais de justiça. Senhora Ministra, fica aqui esta sensibilização. Segundo pilar, falou, e bem, a recuperação e melhoria do edificado dos tribunais. Também nesta matéria temos edifícios antigos a necessitar de obras, já há muito tempo que deviam ter sido feitas. E em segundo lugar temos edifícios novos que precisam de intervenção corretiva por erros, eventualmente, de projeto e de construção. Temos neste caso os tribunais da Praia da Vitória e o tribunal de Ribeira Grande, também o de Santa Cruz das Flores.
Para o social-democrata é preciso apostar ainda na transformação digital e na utilização de meios telemáticos.
Terceiro pilar, melhoria das condições de trabalho e equipamentos. Aplaudimos porque a nossa condição arquipelágica e distanciamento do continente também justifica este investimento nos equipamentos e vai entroncar com o 4º e último pilar, não menos importante e que saudamos, que é a aposta na transformação digital e já agora nos meios telemáticos da justiça. Situação que nós temos nos Açores neste momento torna difícil para os advogados operadores poderem muitas vezes cumprir aquilo que é a sua função. Nesta ambição de ter uma melhor justiça para Portugal, de ter uma justiça mais célere e mais oportuna, só podemos dizer a todos que estamos presentes e que todos nos devem mobilizar e envolver no sentido de conseguirmos este desiderato.
Para Francisco Pimentel, a ambição do governo em conseguir uma melhor justiça mais célere e oportuna para Portugal, que só pode merecer a concordância e mobilização de todos, passa por pôr rapidamente em prática estas soluções.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
E ontem começaram as audições parlamentares aos secretários regionais no âmbito do Plano de Orçamento para 2026, que será depois discutido e votado em plenário no final de novembro. No setor da habitação, o Governo prevê investir no próximo ano cerca de 50 milhões de euros na melhoria do parque habitacional, com intervenções na área da construção e reabilitação em 349 moradias, através de fundos comunitários.
Nós estamos a 349 intervenções via PRR. As 289 intervenções envolvem construção, reabilitação, infraestrução de lotes. O investimento está na ordem dos 50 milhões de euros.
Segundo Maria João Carreiro, secretária regional da Juventude, Habitação e Emprego, o setor da habitação é um dos que mais aumenta em matéria de investimento regional no próximo ano, beneficiando das verbas previstas no PRR. Também o Governo prevê gastar no próximo ano menos 2 milhões de euros em despesas com ação social escolar, que diminuem de 16 para 14 milhões devido à redução do número de alunos matriculados na região.
O que há é uma diminuição substancial do número de alunos que ao longo desta nossa governação foi compensada com, em termos de apoio às famílias, com um aumento muito significativo na ação social escolar.
Sofia Ribeiro, secretária da Educação, respondia às críticas feitas pela deputada socialista Inês Sá, que disse não compreender os motivos para uma redução tão substancial dos apoios da ação social escolar, que se destinam exatamente aos alunos oriundos de famílias mais carenciadas. Durante a audição parlamentar, os partidos da oposição criticaram também a redução de verbas prevista na rúbrica do Orçamento Regional, destinada às obras de reabilitação do parque escolar, que alegadamente necessita de algumas intervenções urgentes.
Nós não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Ao longo destes 5 anos já fizemos um investimento em escolas, já de execução superior a 50 milhões de euros.
Na área da saúde, a secretária Mónica Seidi anunciou um investimento de 2 milhões de euros para equipar o Hospital de Ponta Delgada, mas rejeitou prever o custo do projeto de requalificação da unidade.
Aquilo que está estipulado e a calendarização dos equipamentos no âmbito do HDS, se não falha a memória, são cerca de 2 milhões para este fim. Eu não sei dizer com toda a certeza quanto é que vai custar o projeto de execução do HDS. Não sei, mas não vou tirar o número porque neste momento não tenho informação que me consiga prever essa despesa.
Na proposta de plano de investimentos, o Governo Regional aloca 8 milhões para a recuperação e requalificação do hospital que sofreu um incêndio a 4 de maio de 2024. Já o secretário do Ambiente justificou o corte de 17% nas verbas inscritas no orçamento para as áreas que tutela, com a opção de concentrar esforços na execução do plano de recuperação e resiliência.
Uma redução global no ordem de 17%. A justificação para esta opção segue-se a uma opção estratégica que foi assumida pelo Governo Regional dos Açores, em concentrar os esforços na execução do PRR, que termina, como sabem, em 2026. Esta opção, que é lógica, racional, é rigorosa, tem impactos em alguns departamentos, como acontece com o ambiente. Na verdade, o PRR, de acordo com a programação que foi feita anteriormente, não abrange projetos no domínio do ambiente.
Segundo Alonso Miguel, o plano de investimentos é de 30 milhões, sendo que 14,2 são destinados à execução de políticas ambientais, 3 para obras públicas e 12,5 milhões de euros para a proteção civil. Mais de 400 milhões serão destinados para o turismo, mobilidade e infraestruturas, com destaque para a execução do PRR, que no total são mais de 140 milhões de euros.
Contributos do Orçamento Regional para materializar estes investimentos é de aproximadamente 18 milhões de euros, atestando o compromisso e o enorme esforço da região em garantir o sucesso destas empreitadas.
Berta Cabral, secretária regional das infraestruturas, adianta também que dos 403 milhões, 49,5 destinam-se à reconstrução do furacão Lourenço, cerca de 18 milhões para equipamentos portuários e aeroportuários, 79,6 para o Serviço Público de Transporte Aéreo e Marítimo Interilhas. O Governo Regional vai continuar em 2026 com o programa do Sistema de Incentivos aos Média Privados, que este ano teve uma execução de 880 mil euros. Segundo o secretário dos Assuntos Parlamentares, Paulo Estevão, as candidaturas apresentadas a este sistema somavam cerca de 2 milhões e as aprovadas totalizavam cerca de 1 milhão, estando executados 880 mil euros. O governante destacou o investimento que vai ser feito no poder local, que é de cerca de 10 milhões.
A região autónoma dos Açores tinha uma relação ainda residual de apoio às autarquias. Agora o apoio é muito significativo, um esforço muito significativo, são 10 milhões de euros, que vão apoiar a criação de projetos locais, respostas locais, quer das freguesias, quer dos municípios, mas em grande parte, na esmagadora maioria da verba das freguesias, o que permite que realmente que estes projetos depois tenham um impacto local.
Outra das apostas do Executivo vai também para as comunidades. As propostas de plano e orçamento da região para o próximo ano vão ser debatidas e votadas no plenário do Parlamento Açoriano de 24 a 28 de novembro.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
E já a pensar no Natal, a Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, a USISM, está a recolher brinquedos para levar sorrisos às crianças que mais precisam. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. Até 12 de dezembro pode doar brinquedos novos ou usados em bom estado, livros infantis, jogos educativos, entre outros.
Podem ser deixados tanto brinquedos novos como utilizados, desde que estejam em bom estado. Aceitamos todo o tipo de brinquedos, desde bonecas, puzzles, livros infantis, jogos socioeducativos. Posteriormente será feita uma triagem destes brinquedos, de forma que haja a garantia de que estejam todos limpos e que depois sejam entregues às crianças em boas condições. Serão distribuídos por famílias que estejam integradas aqui no programa de intervenção precoce. Depois então faremos, consoante os tipos de brinquedos e consoante as crianças, faremos aqui uma distribuição.
Liliana Santos, estudante de Serviço Social e da Organização da Iniciativa, adiantou à Atlântida que o evento tem ainda como objetivo valorizar a importância do brincar.
A ideia surgiu do objetivo de criarmos aqui um momento de solidariedade e de partilha, que são valores que acho que caracterizam muito esta época que se aproxima, que é o Natal. E achamos que seria importante envolver a comunidade e também proporcionar às crianças e famílias que estão integradas e também, acima de tudo, de valorizarmos aqui o papel educativo que é o brincar. Mais do que oferecer brinquedos, pretendemos valorizar a importância do brincar enquanto ferramenta essencial para o desenvolvimento infantil, onde através de jogos, de brincadeiras, as crianças aprendem, experimentem, desenvolvem competências tanto a nível cognitivo como social e também reforçam laços afetivos.
Neste Natal, ajude-nos a levar sorrisos para as crianças, é o lema da campanha da Usismo, que decorre até 12 de dezembro. Os interessados em participar podem entregar os brinquedos no secretariado do Centro de Saúde da Ribeira Grande.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.